Olá, bem-vindos a mais um episódio do Lubicast. Aqui quem fala é Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
E hoje nós vamos falar sobre o processo de perda.
Nossa.
Complexo, hein?
Complexo, machuca.
E aí, como é que vocês estão lidando com isso? Vamos ver. Vamos lá. Então, muitas coisas aconteceram entre... Eu dei play nisso aqui e o mundo girou, sacou? Hoje é um dia especial pra mim, sacou? Apesar de você não saber e... Acho que ninguém vai saber, que eu não vou falar o porquê que é, tá ligado? É um motivo bem pessoal assim. E principalmente por conta de estar no podcast de das pessoas escutam. Não vou me abrir dessa maneira. Mas é um dia especial, um dia diferente. O tema, ele foi inserido em mim. Eu acho que eu não tinha como agir de outra maneira, de não propor ele, não conversar contigo sobre isso. Cara, eu quero saber como você lida com a perda, mano. Como você lida com as coisas que você sabe que não voltam.
Mano, bagulho doido.
Profundo. Porque, tipo... Eu tenho lido um livro, né, da O Que Aconteceu com N, da CJ Tudo, né? Uhum. Eu tive o primeiro contato com essa autora, foi excelente, do Homem de Giz, e agora tá sendo excelente também, apesar de certas coisas, ela é uma escritora excelente, assim, brilhante, e ele fala sobre perda, e uma frase dele ficou um pouco gravada assim em mim, que é: nós não recebemos aviso naquele último segundo de que aquilo é a última vez, sabe? Você não sabia que você tinha que ter abraçado teu pai uma vez mais.
Sim.
Você não sabia que você podia ter pedido mais um hambúrguer e aproveitado mais uma vez os teus amigos no pátio do teu colégio. Você até imaginava, mas você não sabia de fato que você ia... Uhum. Sabe? Você, no último dia, você tentou fazer alguma coisa de diferente. E o que te pega é aquela coisa que você sempre fazia, uhum, que você não se deu conta de que era a última vez que você estava fazendo.
Uhum. Faz sentido.
Como é que você lida com isso?
Cara, isso é um bagulho muito estranho, né? Principalmente quando a gente fala de perda, né? Nossos ouvintes de sempre sabem que já que eu perdi meu pai e tudo mais. E, cara, isso é um... essa parte do último dia sempre me pega sempre, tá ligado? É certo. Porque eu sempre fico imaginando como poderia ter terminado aquele dia. Sabe? Eu refaço a cena milhares de vezes. E eu sei que, tipo, não daria pra mudar, né? Não dá pra fazer nada. Sim. Só que mesmo assim, não tem como não pensar, entendeu? E sempre que eu penso em último dia, sempre que eu penso em últimos instantes de coisas que já passaram, eu sempre acabo vendo de uma forma diferente. Tem coisas que eu sinto que eu não daria, e tem coisas que eu falo, cara, se eu pudesse, se eu soubesse, entendeu? Tentaria mudar isso, tentaria mudar aquilo.
Sabe o que que eu levo assim pra mim? Não é questão de tentar mudar.
Sim.
Porque esse é o grande ponto. Tentar mudar geraria um outro tipo de perda que você também não conseguiria evitar. Sabe? Porque esse que é o ponto. Tentar voltar no passado e mudar o fato de ter perdido é uma grande idiotice. Porque você não tem como evitar as perdas, tá ligado?
Sim.
Eu penso, né? O que eu gostaria muito, assim, é de poder fazer algo daquele passado mais uma vez, sabe? Mais uma vez aquele churrasco, entendeu? Mais uma vez aquela piscina, mais uma vez aquele caminhar, mais uma vez aquele sorriso. Aquilo que não vai voltar, entendeu?
Uhum.
E hoje, quando eu cheguei, eu tava raciocinando um pouco sobre esse tema, como eu queria conversar contigo. Uma coisa que me veio à mente foi que a gente, por muitas vezes, entende a perda como um exercício passivo, como algo que nos é acometido, sobre o qual a gente não tem decisões. Não tem, a gente perdeu, sabe? É como se fosse algo tomado da gente. Eu acho que isso é uma visão que a gente vem desde criança, sabe? Porque, tipo, eu só perco uma coisa quando aquilo é tirado de mim. Mas um exemplo, um exemplo de perda escolhida, assim, foi no nosso podcast, a saída do Cavaleiro e tal, e é uma perda. sabe? É, a gente não sabia qual era a última vez que o podcast ia ser gravado daquela maneira, que a gente ia fazer aquele rolê, aquela parada.
Uhum.
E foi uma escolha nossa as coisas não fluírem pra essa determinada coisa, inclusive desembocou em algo mais no futuro, que não vem ao caso. Mas tu não sabe que aquilo é a última vez até você saber que é a última vez, sabe?
Sim.
Você não sabe que aquela bomba vai estourar que você vai falar, irmão, não aguento mais. Já não deu. Quero mais isso pra mim. Você não sabe.
Sim.
E aí as poucas coisas que eram boas, você não sabia que você precisava aproveitar aquilo mais, porque no futuro você não ia ter.
Sim.
E algumas por acometimento, outras por opção. Você consegue lembrar de alguma coisa que você escolheu não ter?
Uma coisa que eu lembro de escolher não ter.
Exato.
Que eu deixei perder. Mano. Consigo, eu acho aí.
Pode assim. Explanar aí pra gente?
Cara, eu vou tentar pensar em outro, porque esse eu não posso não, entendeu? É bem profundo
consegue
mesmo.
Consegue usar um modo fictício?
Desse jeito não dá. Que eu não queria explorar ninguém, né? Porque
não,
nossos ouvintes agora são milhares. Então...
Muito bom, muito bom.
Então, melhor não. Okay, vai que alguém então, conhece alguém.
Então, vamos de outro.
Vamos de outro. Cara, uma coisa que eu deixei perder e deixei assim. Não, deixa eu pensar. Mano, eu acho que não sentido uma coisa física, né? Mas é. Coisas mais emocionais mesmo. Tipo, eu não sei se entra nisso. Porque tem muitos sentimentos e coisas que você acaba carregando, né? Que... Mano, depois que você, tipo, liberta, né? Se liberta disso, você acaba sentindo uma perda. Não seja por alguém que você gosta muito. Ou seja, um ódio por alguém que você... Odeio. Quando você deixa isso de lado, eu sinto que tem uma perda muito grande. Entendeu? E eu digo isso por amizades, né? Digo isso por amores e familiares também. Por brigas, intrigas. Acho que eu principalmente é isso.
Você não consegue se lembrar agora de nenhuma coisa palpável.
Uma coisa palpável, é. Cara.
Que você decidiu, não quero viver mais isso, e você fez, o processo de perda foi uma coisa ativa sua.
Eu não quero, não, tem sim.
Tem
o lance quando a gente trabalha na Microlins. Não, pra mim o principal foi quando a gente trabalhou no Brasil, Portugal, que foi muito bom. A gente falou, um olhou pra cara do outro e falou, não,
chega.
A gente falou, chegou e falou assim, ah, dona Maria, tamo embora.
O grande problema é que, olha que bizarro, né, tipo, Eu sou uma pessoa um pouco saudosista. Luto pra não ser com coisas que são ruins de ser saudosista. Você sabe como é que é. Tipo, eu tenho essa mania de romantizar certas coisas do meu passado. Que eu falei, você não gostava disso não, cara.
Para com isso, pelo
amor
de Deus.
Para com isso, pelo amor de Deus.
Não vai se jogar no buraco.
Exato. Então, tipo, eu tenho essa mania de ser saudosista. Só que, porra, cara, o mercado lá que a gente trabalhou e tal... Tá aberto ainda, não vamos falar nome.
É.
O Brasil Portugal. É muito raro conseguir lembrar de alguma coisa boa. Tipo, tem algumas coisas boas, sabe? Mas não tem aquele gosto de... Tipo, voltaria. Não é de voltaria, mas, pô, eu gostaria de fazer mais uma vez. Sabe? Não sinto, cara. Tem alguma coisa... Agora vamos soltar esse lance do ativo. Pode ser passivo. Algo que não volta mais e que você viveu, que você queria viver aquilo mais um pouquinho. Mais um pouquinho daquilo.
Algo que não volta... Cara, tem tantas coisas. Mas assim, eu acho que algo que não volta mais, eu queria viver muito daquilo de novo, foi a última vez que a gente foi no Sesc, jogou bola, que foi eu, você, o resto do pessoal do Milênio, o pessoal que eu acabei de conhecer, tinha acabado de conhecer, que era do outro prédio, que tinha feito técnico contigo. Foi o Todinho, mano. Tipo, todo mundo jogar bola no Sesc, cara. Cara, aquilo é tão fresco na minha mente. Foi um negócio tão bom a gente andando no meio das ruas, assim. Do caminho da escola até o Sesc, que era um
grande gastão. Aquela rua de guerra ali que a
gente... A gente andando no meio das ruas, assim. Entrando nos becos que eu nunca vi na vida. de bagulho doido, assim, tá ligado? Trocando maior bagulho. Cara, a gente indo jogar bola, trocando maior ideia sobre bagulho de vida, futuro. Cara, aquilo ali.
Não, o quê?
Ah, não vendo. Aquilo ali eu viveria muito, cara. Acho que esses rolês que a gente fazia aleatório na época do ensino médio, eu acho que são. A maioria eu viveria novamente, entendeu? Porque eram coisas que na época a gente não tava se preocupando. Quando a gente tava fazendo aquilo, a gente não tava se preocupando com nada. Tava se preocupando somente em chegar.
Isso é uma coisa que me acomete, assim, que eu sinto falta. Esse lance de não se preocupar. De estar. Eu não sei, eu acho que só existem dois extremos para você não se preocupar. No começo, quando você não tem responsabilidades em você. E no final, quando você já superou todas elas.
Uhum.
Entre esse meio termo, você convive com um grilhão o tempo todo, sabe? Eu não consigo me enxergar, sabe, fazendo algo que eu falo assim, isso aí, pô. Sabe aquela liberdade de... Agora me parece que a única liberdade que eu posso ter vai ser comprada, sabe? Eu trabalhei, juntei a grana e falei, hoje eu vou sair. E eu vou gastar aquela grana e tal. Então eu tenho que comprar esse sentimento mais uma vez. Mas não é mais uma coisa...
Natural.
Sabe? Não é, velho.
Cara, eu penso muito isso. Muito, muito. Se você pegar... Acho que as pessoas acabam... A gente tem muito disso, tanto eu quanto você, de se expressarmos muito através da arte, né?
Sim.
Então, se vocês pegarem, tipo, meus últimos poemas, né? Até alguns das últimas publicações de podcast, últimos stories, vocês vão ver que sempre tem uma paradinha que mexe ali como eu tô pensando, meus sentimentos, meu humor. Tem uma parada meio crítica, mas ao mesmo tempo pensativa, reflexiva.
Tem que ser, né?
Entendeu? É, porque é assim, mano. Entendeu? Porque acho que são os meios da gente ter uma liberdade sem precisar comprá-la, sabe?
Mas é difícil, cara.
Não, é muito difícil.
É difícil. Tipo, difícil. Outro, voltando ainda um pouco nesse processo de perda, desse sentir, dessa... Impressionante, acho que esse mês, assim, mais especificamente essa última... Desde um acontecimento específico, eu tenho sido acometido dessas insinuações, assim, de passado, de coisas que eu não tinha ideia de que eu pensaria nelas novamente. Repare bem, eu não tô sentindo falta. Só que elas me acometem de uma maneira meio inescapável. Eu paro assim e penso naquilo que passou e falo, caraca, cara, que doido, aconteceu, né? E aí são lembranças e você pega onde você tá agora, é como se eu estivesse resolvendo coisinhas e eu me sinto muito com as coisas de hoje, eu me sinto muito como... Um velhinho cuidando do seu jardim, sabe? É assim como eu me sinto hoje em dia. Eu pego as pequenas coisas que eu preciso fazer, ordeno elas né? E resolvo da melhor maneirazinha, tentando contemplar alguma coisa interessante no final da jornada.
Uhum.
Isso é o Rodrigo de 24 anos. Esse é o Rodrigo de hoje. E aquela coisa meio caótica de antigamente, de conhecer a pessoa, e agora aconteceu outra parada, e agora vamos tocar esse projeto, e a porra da merda, e aí volta, e vamos fazer Kenjutsu, e aí volta, e aí, porra, tipo, tá no campeonato, e aí deu merda, e minha família veio comendo bolo, e sábado de manhã, e depois, porra, cara, ano passado, irmão, porra, fazer a trilha, e vem não sei quem, vem não sei o que lá, desce cachaça pra cima, e... A gente não, nós não somos, principalmente eu e você, não somos pessoas de muitos excessos. Mas a gente vive excessivamente as nossas poucas coisas.
Verdade.
Isso daí dá. Nossa, daí.
Caralho!
Pô, vou mudar a bio do podcast pra isso.
Com certeza.
E aí, tipo, às vezes. Eu já pensei várias vezes em que talvez. Até aqui no nosso podcast a gente estivesse tirando leite de pedra. Falando sobre assuntos que a gente teria que redundantemente voltar neles, porque eles vão ficar desatualizados porque nós passamos como pessoa. E me parecia muito que a gente ia acabar, de certa forma, apenas enxergando o que a gente já falou de uma ótica diferente.
Uhum.
E tá. Não é um problema.
Não. Não é.
Tá ligado? Quando começou isso aqui, você tinha 6 meses de emprego. Você tá 2 anos no lugar. Que insano. Vai fazer agora em setembro, né? 2 meses.
Uhum.
Não?
Não, vai fazer 3 anos em agosto, pai. Que isso?
Não, então eu tô errado, pô. A gente começou em maio de 2020.
Maio de 2020.
Caralho, é real. E em junho de 2021. 19, 20 você fez 1, 21 você fez 2. E a gente começou em 2020.
A gente começou em 2020.
Gente, eu não tô errado. Você tinha 6 meses e agora vai fazer 3 anos.
Aham. Uhum.
E aí, cara?
Caralho, cara.
Tá ligado?
Tô louco.
Exato, mano. E a gente tá aqui falando pra algumas pessoas que se mantiveram nesse tempo todo ter nosso apreço muito grande.
Nossa, muito.
Tá ligado? E tá vendo como um episódio, só por falar de perda, ele fica saudosista?
Uhum.
E não é ruim, sabe?
Não,
só é
não
saudosista, tá ligado?
Porque, tipo assim, se a gente parar pra pensar no nosso processo do podcast, né, desde quando a gente começou, muita coisa aconteceu.
É.
Cara, assim, muita coisa. Dava um outro podcast só pra falar das coisas que aconteceram entre os episódios do podcast. De verdade.
Uma coisa, inclusive, que é muito legal. Se a gente realmente revelasse falar sobre os bastidores dos episódios, sabe? Teve alguns episódios polemíssimos, tá
muitos,
ligado?
Cara,
é,
muitos.
Principalmente histórias polêmicas de pessoas que vieram gravar o podcast.
O podcast
se a gente podia abrir,
cara,
aqui um histórias do podcast. E a gente declamava aqui, tomava um esporro de gente que escutava depois voltar. Aquele dia que você falou do que eu fiz no banheiro do... Ah, meu irmão, tinha que contar, pô. Doideira, pô.
Cara, doideira.
Tem episódio que a gente não tirou do ar, pô.
Tem episódio que...
Da porra...
É.
Pô, pessoas, defuntos,
uhum,
pô, que passaram na minha vida, na tua,
sim,
vida.
De verdade.
Não é verdade. Gente, cara, que agora tá distantíssimo, tipo a Agnes.
É verdade. Salve, Agnes. Não vai escutar,
não,
mas
vai,
salve.
Não vai. Verdadeiro, cara, muito obrigado por ter escutado a gente mais uma vez. Né,
nossa, de verdade.
É.
Caraca, cara, falar sobre perda é um bagulho assim.
Doideira, né?
Doideira, doideira.
Aqui quem fala é Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Muito obrigado por estar no nosso podcast. Lembrando que a gente tem episódio terça, quinta e sábado às 11 da manhã. Se não tiver, aparece no outro dia que talvez apareça.
É, vai
tá
ter.
Lá, joga lá no Spotify que a gente tá lá, tá?
Uhum.
É, lembrando que a gente tá quase chegando na nossa primeira retirada no Anchor. Então, assim, se você puder, chega pro teu brother, pra aquela pessoa que você quer mostrar que tu é culto, entendeu? Passa pro nosso podcast.
Passa pra ela.
Ela fala, meu Deus, se ele gosta disso, ele é uma pessoa legal.
Não tem como. Não tem como,
só,
cara,
tem 2 opções. Ou você gosta da gente e você é legal, ou você não gosta da gente e... Então,
vai,
talvez seja uma pessoa legal,
é,
também, mas...
Vai conquistar aquele boyzinho intelectual, entendeu? Que você gosta. Entendeu? Aquela mina super intelectual.
Mas se ele for muito intelectual, talvez ele seja um mau caráter.
É, tem disso, né? Tem que arranjar um meio termo ali.
Tem.
Cara, vê umas pessoas mais indie. Entendeu?
É isso,
aí, cara! É isso, cara! É isso.
Chegamos na conclusão básica sobre o mundo, cara. Se é um bagulho muito chato, a pessoa muito merda, é ruim. Se for uma pessoa muito intelectual, politizada, militante, mas muito assim, levanta a bandeira vermelha também. Você tem que procurar o índio, que é o meu tempo.
É o meu tempo.
É o meu tempo. Ele toma uma cerveja, uma Brahma, e fala sobre a vida. Você fala, pô, ali tem.
Exatamente.
Ali tem. Porque ele troca ideia com o maluco intelectual e o coroa do barzinho da mesma...
Da mesma forma.
Exato. Aí, ali onde tá a sabedoria.
Caraca, foi eu ontem. Inclusive, depois que a gente acabar esse episódio, eu vou ficar ideia sobre isso. Muito bom, gente.
É isso. Muito obrigado por ter escutado mais uma vez a gente.
Nos sigam nas redes sociais.
Exato.
Se quiser mandar o Pix, tamo junto.
@NumiCash0.
Em todas as redes sociais, é isso.
Até a próxima.
Até.